Estamos em 1 Samuel 18, tem uma nova folha para quem está chegando, aqui na frente, folha 15. Estamos estudando esse período na vida de Davi, na folha estamos chamando assim Davi na corte de Saul. Mas uma outra maneira também de falar desse período seria o período de sucesso, como lidar com sucesso. Davi está nessa essa parte da vida de Davi, vai nos ensinar algo muito importante. Nós temos que ter a graça de Deus para poder passar por provações, por tribulações, mas nós também precisamos de muita graça de Deus para suportar o sucesso. São poucas pessoas, pode acreditar, são poucas pessoas que sabem lidar com sucesso, verdadeiro sucesso. Então, essa parte da vida de Davi é muito importante. Nós já vimos várias coisas aqui nesse capítulo 18 de 1 Samuel. Nós vamos lembrar algumas coisas rapidamente, né? Uma das coisas, quando nós estamos estudando um capítulo, uma parte da Bíblia, é uma coisa que nos dá uma chave, um entendimento sobre o que, que está acontecendo, o que, que Deus quer falar, o que, que está sendo enfatizado, é ver quando tem uma espécie de refrão, às vezes aparece duas, três, quatro vezes no capítulo ou numa sequência de capítulos, então você percebe que ali está um ponto que Deus está querendo enfatizar. Eu até não tenho, estou me lembrando agora, mas essa questão de repetir, para nós pode ser um pouco, quando você vê alguém repetindo alguma coisa que você já ouviu, você, eu já ouvi isso, eu não preciso ouvir mais. Mas eu estava vendo esses dias, eu preciso até anotar, porque ele colocou, o autor de um livro, colocou uns fatos interessantes, que a gente precisa ouvir uma coisa, agora não me lembro os números, mas muitas vezes, 40, 50 vezes, para aquilo passar a fazer parte da nossa maneira de pensar. Você pode ouvir uma coisa e saber que você já ouviu, eu já ouvi isso, eu sei desse fato, mas para alguma coisa realmente fazer parte do nosso pensamento, da nossa maneira de pensar, que é o que Deus quer. Deus não quer que a gente conheça os fatos da Bíblia. Deus quer mudar a nossa maneira de pensar nas nossas atitudes. Então a repetição é sempre um fator que Deus usa na Bíblia. Quanto mais vezes Deus repete uma coisa na palavra, mais importância Ele está dando para aquele fato. Então aqui nesse capítulo 18, nós já falamos bastante sobre isso, só vou lembrar aos irmãos, que Saul, depois de ficar assim achando maravilhoso ter assim uma pessoa na corte dele que derrotou Golias, que é um grande guerreiro, que consegue espantar o espírito de opressão que vinha sobre ele, depois que Saul se achou, nossa, Davi vai ser importante, no versículo 2, capítulo 18, 2, fala que Saul não deixou Davi voltar mais para a sua cidade, que antes estava acontecendo isso, né? Ele ia, voltava, então Saul não deixou voltar mais, por quê? Porque ele achou que Davi seria um fator positivo, né? Seria um lucro para ele, né? Todo líder, assim, quando ele vê alguém que tem talento, ele acha que aquela pessoa pode ajudá-lo no seu trabalho, mas a partir do momento que aquela pessoa começa a representar uma ameaça, ser mais do que o líder, aí nós vamos descobrir o que está no coração do líder, né? E não sei se vocês se lembram, que aqui começa a falar sobre ciúme, né? Sobre, né, a partir do versículo 7, quando Davi voltava das batalhas, as mulheres cantavam, Saul feria os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares, fala que Saul, no versículo 8, se indignou muito, e ele começou, versículo 9, a tratar Davi sob suspeita. Ele ficou inseguro em relação a Davi, e ele ficava preocupado com o que Davi pudesse representar para ele. Se provavelmente Saul lembrava da palavra do profeta Samuel, Saul devia estar pensando: Deus falou que ia tirar o reino de mim, será que é agora? Porque ele mesmo fala: todo mundo está dizendo que eu derrotei milhares, mas que Davi derrotou dezenas de milhares, então o que falta? Só o reino. Quer dizer, Saul sabia, Deus já tinha falado com ele: eu vou tirar o reino e dar para uma outra pessoa. Então Saul estava inseguro, e daí então a partir desse ponto ele tinha suspeita, ele tinha ciúme, e depois do ciúme passa para medo, né? Ele tinha receio, versículo 15, depois mais na frente ele tinha medo, né? O que será, né? O capítulo termina no versículo 28 falando: Saul percebeu que o Senhor era com Davi. Versículo 29, temeu Saul muito mais a Davi e se tornava cada vez mais seu inimigo. Irmãos, eu tenho falado, nós aprendemos coisas positivas com os homens de Deus na Bíblia, mas nós aprendemos muito com os erros. Saul, por exemplo, é uma pessoa que nos ensina pouco de maneira positiva. No começo da vida do reinado dele, teve algumas coisas positivas, mas Saul, de maneira geral, é um exemplo negativo. Mas até de pessoas como Davi, nós vamos Davi, que nos mostra tanta coisa boa. Você se lembra que Davi também teve alguns erros muito sérios. E outros homens de Deus, Jacó, Moisés, né, todos tiveram erros, e nós aprendemos com os erros. Então, com Saul, nós temos que prestar atenção, nós temos que errar, aprender nos erros dele, né? Nós temos que ver assim: Deus, ele errou, eu posso errar. Um caso extremo, o Espírito Santo se afastou totalmente de Saul, ele não era mais, né, um homem que andava com Deus. Eu, né, pela misericórdia de Deus, não estou nessa posição, mas eu posso aprender muita coisa, porque a Bíblia se dá o trabalho de descrever detalhadamente pontos progressivos, onde ele foi caindo mais, onde ele foi caindo mais. Por que que eu estou falando isso? Esses passos, por exemplo, o ciúme. Ciúme é uma coisa que entra no coração de qualquer pessoa. Eu já falei, seria uma coisa até relativamente fácil lidar com uma pessoa meu igual, meu colega. Nós temos as mesmas possibilidades, nós somos, né, mais ou menos iguais. Esse meu colega começa a ser mais usado por Deus do que eu. É difícil. Ou se for uma pessoa que tem mais experiência, eu já começo a dizer: não, mas ele está sendo muito usado por Deus, porque ele tem mais experiência, mais maturidade. Agora, que situação que nós estamos vendo aqui? Saul, o rei de Israel, um homem que já tinha sido usado por Deus, vendo um garotão, né, aqui no capítulo inteiro fala, né, versículo 12, Saul temia a Davi porque o Senhor era com este. Então aqui está muito claro, só que normalmente nosso coração humano, cheio de desculpas e explicações, a gente não fala isso. A gente não fala assim: nossa, Deus está com aquela pessoa e não está comigo, o que que está errado? Eu preciso buscar a Deus? Seria a atitude certa. Mas muitas pessoas têm atitude assim: ah, esse fulano aí, a gente nem admite que Deus está usando. Essa pessoa aí está querendo se exaltar, ele está achando que é o quê? Ele está querendo ser o principal. Por que que todo mundo está cantando louvores a Davi? Será que Davi está fazendo alguma coisa? As pessoas muitas vezes, nosso coração às vezes não reconhece que Deus está agindo na vida de uma outra pessoa, e nós começamos com ciúme. Lembre da trajetória de Saul. Ciúme, já tinha começado outras coisas erradas antes, mas vamos começar nesse ponto. Ciúme, medo, tentar matar o que Deus estava fazendo. Então, lembre-se, na sua vida, se surgir ciúme, competição, querer ser igual ou melhor do que outra pessoa, ter raiva de alguém porque alguém está sendo usado por Deus e eu não, Por que injustiça? Nós sempre pensamos, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Vai dizer que você nunca falou isso. Por que isso está acontecendo comigo? Eu que sou tão bonzinho, né? Eu que sempre fiz tudo certinho, por que isso está acontecendo comigo? Nós vamos enfatizar mais esse ponto aqui com Davi, agora no sucesso, né? Mas vamos ver aqui, então, Saul, ciúme, depois medo. Interessante, né? Você ter medo de alguém porque Deus está usando, medo, e depois querer matar o que Deus está fazendo na vida de outra pessoa. Você lutar contra, irmãos, você pode achar isso um absurdo, você pode achar que você nunca faria isso, mas tem muita gente, líderes, pastores, homens e mulheres de Deus, que já passaram de uma posição de ser usado por Deus a uma posição de estar querendo matar, lutando contra o que Deus está fazendo. Isso não é impossível, já aconteceu muitas vezes. O nosso coração vai mudando, a gente sente ciúme, raiva, a gente não aceita e passa a combater o que Deus está fazendo. Então isso é um ponto muito sério diante de Deus. O outro ponto, então nós, paralelamente, então Davi está sendo usado por Deus. Eu quero que você se lembre muito, porque isso aqui faz parte do drama. Nós estamos acompanhando um drama, e se a gente não perceber essas coisas, a gente perde mais da metade do efeito da história no objetivo de Deus. Tem um drama muito forte aqui. Eu mesmo nunca me atentei tanto como dessa vez a esse fator assim de que Davi, depois de não buscar, ficar humilde lá com as ovelhas, não tentar se promover, não se esforçar na carne para ser usado por Deus, depois de esperar a hora de Deus, Deus deu a ele a hora de chegar e vencer o gigante Golias, agora de ser usado por Deus na cor de Saul, depois de todo esse tempo de esperar em Deus, finalmente, eu quero que vocês imaginem, né? Eu até li num lugar aí, assim, comparando mais ou menos essa situação, tem exemplos históricos de generais, por exemplo, que lutaram à frente, eu acho que um era um general, um almirante da Inglaterra, na época de Napoleão, no momento em que ele estava, assim, a força de Napoleão, né, os navios, a batalha já tinha terminado, estava no finalzinho, era hora dele saborear a vitória, esse almirante morre. Então, assim, existem vários exemplos, várias histórias, que a pessoa, assim, está chegando ao momento delicioso da vitória, é como você está com o copo do prêmio na sua boca e alguém vem e tira. É isso que vai acontecer com Davi. Ele espera, e nesse momento que Deus finalmente está dando a Davi a graça de ser reconhecido, todo mundo reconhecendo que Davi é um homem de Deus, está sendo usado por Deus, ele vai ter que abandonar tudo e fugir para salvar a sua própria vida. Nós vamos estar falando sobre isso, mas eu quero que vocês guardem isso bem, que esse é o drama desse momento. Agora, esse capítulo 18... enfatiza então essa fase progressiva de Saul e enfatiza também o sucesso de Davi. Em vários lugares fala, onde quer que Davi ia, ele se portava com sabedoria, ele fazia as coisas com, né, versículo 5 é onde começa, né? Aonde quer que Saul enviava, Davi saía e se conduzia com prudência. Eu não sei se sua Bíblia fala outra palavra, né? Sabedoria, poderia ser sabedoria, prudência, né? E Saul pôs sobre gente de guerra, ele era benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Hoje, né, quando estava meditando de novo, eu tive curiosidade de ver alguns outros textos nesse mesmo capítulo, que pelo menos nas traduções que eu olhei rapidamente não mostra isso. Por exemplo, no versículo 14 diz assim, Davi se saía muito bem em todas as suas expedições. É, acho que, não sei se é atualizado, fala assim, com êxito, né? E depois versículo 15 de novo, vendo então Saul que ele era sempre bem sucedido, que ele tinha êxito, que ele prosperava, né? Versículo 30, no final, os príncipes dos filisteus continuaram a sair à batalha, e sempre que saíam, Davi alcançava maior sucesso. Então, eu não estava ligando esses outros versículos com o versículo 5, mas depois eu tive curiosidade, fui verificar a palavra no original. Essas palavras, êxito, bem-sucedido, prosperava, 14, 15, versículo 30, é a mesma palavra do versículo 5, que ele se conduzia com prudência, com sabedoria. Então, nós temos esse contraste, Saul ficando com ciúme, dando lugar cada vez mais à ira, e a essas paixões, né? Você vai ver nessa história que Saul, ele tem momentos de melhora. Por exemplo, naquele espírito que oprimia, Davi tocava e o espírito maligno se afastava. Só que o que acontecia depois? Voltava, né? Ele, né, na história, se vocês lembram a história, ele começa a perseguir Davi. Tem uma hora que Davi podia ter matado, não matou, daí ele levanta no outro dia, oh, eu cortei um pedaço da sua túnica, está aqui, eu podia ter te matado. Aí Saul fala assim, oh, meu filho Davi, o que eu estou fazendo aqui? Ou consciente ou inconscientemente, Saul tem momentos de lucidez, ele tem momentos que ele acorda e fala assim, nossa, o que eu estou fazendo? Eu não devia estar fazendo isso, não vou fazer mais. No próximo capítulo 19, Jônatas, seu filho, fala assim, meu pai, não faça isso, Davi tem feito tudo para nos... Ah, é mesmo, meu filho, não vou fazer mais. Então, tem momentos que Saul volta à lucidez, são oportunidades que Deus dá, durante todo esse percurso, quando Saul podia ter voltado, ele podia naquele momento de enxergar, de ver a bobagem que ele estava fazendo, ele podia ter se arrependido, mas ele não se arrepende, e o espírito maligno volta com mais força ainda. Então isso mostra as oportunidades, Deus cansa de dar oportunidades para nós. A gente pede, Deus me dá força, eu estou numa situação que eu não suporto, quando eu vejo, eu já estou fazendo. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que não acreditam que uma pessoa viciada não consegue largar o vício. As pessoas que nunca tiveram vícios, talvez achem difícil imaginar, que é isso? Isso é falta de vontade, isso é fraqueza. Não, se você não teve, alguém, todos nós temos algum lugar, alguma área na nossa vida, talvez você não enxergue, mas tem situações que para outra pessoa é fácil, porque ela não tem essa tentação. Mas tem situações onde a gente não suporta, a gente não consegue vencer. E a gente fala assim, Deus, o Senhor sabe, eu não consigo, eu não tenho capacidade. E Deus vem e dá momentos, como Ele deu para Saul, Ele dá momentos em que você tem a graça de Deus. Se você não aproveitar aquele momento, aí sim Deus não vai fazer mais nada. Então naquele momento que Deus está dando, você tem oportunidade de vencer. Ele não vencia. Mas, então, essa é a história de Saul. Por outro lado, Davi tem os momentos, em todos esses momentos, ele está agindo com sabedoria. Então, eu parei um pouquinho nesse ponto, eu queria rapidamente, antes da gente prosseguir, como é um ponto que está enfatizando nesse capítulo, a sabedoria de Davi, né? Eu já falei na última aula que é mais difícil, às vezes, ter humildade no sucesso, do que de ter humildade quando você está passando por tribulações, percebe? Né? É mais difícil, quando você está passando por situações e Deus não está abrindo o caminho e Davi está lá no meio, já lá com as ovelhas e ninguém dá crédito para ele, talvez era fácil para Davi ficar humilde, Afinal de contas, Davi tinha 7 pessoas para ajudá-lo a ficar humilde. Sabia disso? Davi tinha 7 pessoas. Quantos você tem? Davi tinha 7 irmãos mais velhos para ajudá-lo a ficar humilde. A gente tem pessoas dentro da nossa casa para nos ajudar, a gente não acha que é uma ajuda, né? A gente acha que é uma perseguição, é uma tribulação. Davi tinha 7 pessoas, todas que falavam igual Eliabe, lembra Eliabe lá no dia de Golias lá? O que você está fazendo aqui? Eu sei do seu coração perverso, você veio aqui para ver a batalha, né? Acabou com Davi, acabou com a motivação. Isso era comum, todo dia na casa dele, assim: Davi, o que você está querendo ser? Vai lá com as suas ovelhas, você não serve para mais nada. Então nós temos muitas pessoas que nos ajudam a ficar humildes, mas de repente a situação muda, e Davi tem umas pessoas que não o ajudam. Será que você já pensou isso? Você acha que essas mulheres que cantavam quando ele voltava das batalhas, você acha que elas eram pessoas que estavam andando no Espírito? Será que eram pessoas que estavam falando por Deus? Não, eram pessoas muito naturais, e estavam falando uma coisa que podia ser uma terrível armadilha para Davi. Tem muitas pessoas do meio do povo de Deus, não percebem o que estão fazendo, mas às vezes estão colocando armadilhas na frente de homens e mulheres de Deus, elogiando, exaltando, falando: olha, ninguém tem palavra de Deus, só você tem, eu não conheço ninguém, olha que unção, e falam, e exaltam, e isso cria uma situação para o servo de Deus que é muito difícil, a gente não percebe. Talvez você passe nessa leitura e passe por cima: ah, tá, eles falavam, né, tal, Saul ficou com ciúme, Saul, e Davi? E Davi, como é que Davi reagia a essa situação? Por isso esse capítulo repete 4 vezes essa mesma palavra: Davi agia com prudência, com sabedoria. Então eu quero ler rapidamente alguns outros textos para ajudar a gente a ver esse contexto, né? Acompanhe, por favor, Mateus capítulo 10, quando Jesus estava enviando os 12 discípulos para ir de cidade em cidade, expulsar demônios, curar. Mateus capítulo 10, versículo 16: eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes, sábios, né? Sede prudentes, sede sábios como as serpentes e simples como as pombas. Então, irmãos, eu comecei a ver esses textos e comecei a pensar: olha que situação que Davi exemplificou muito bem. Deus está dando para ele um momento de sucesso, é um momento maravilhoso, mas não é um momento para ele ficar, sabe, às vezes a gente fala assim: acabou meu tempo de luta, acabou a tribulação, agora posso celebrar. Você sabe que muitas pessoas caem justamente no momento que relaxam, justamente no momento assim, tem um período de lutas, tem um período assim, aí as pessoas no meio das tribulações, as pessoas buscam a Deus, as pessoas são humildes, as pessoas, né, dependem de Deus, sabem que não tem capacidade em si mesmo, buscam a ajuda de Deus. Aí quando começa todo mundo a falar: Davi, mas que homem, você derrotou Golias, agora você vai contra os filisteus, você mata muito mais do que Saul, você é muito melhor, você é tremendo. E Davi começa a pensar: sabe que eu sou mesmo? Você sabe que eu sou, né? Passei tanto tempo, finalmente Deus está me dando, né, esse momento. A gente até usa a linguagem espiritual, mas a gente deixa isso subir a cabeça, né? Então Davi não está no momento, ele está num momento muito perigoso. Ele tem um momento de vitória, de sucesso, mas ele está aqui como ovelhas no meio de lobos. Ele estava no meio de lobos, Saul e toda a estratégia dele. Capítulo 18, capítulo 19, depois até o fim do livro, Saul vai estar perseguindo Davi. Davi está num momento de grande dificuldade, e ele podia ter perguntado: Deus, mas o que que eu fiz? Você não acha que seria até fácil Davi, não sei, talvez ele pensou isso, não está registrado na Bíblia, mas você não acha que seria até fácil Davi falar assim: ô Deus, vamos fazer um negócio? O Senhor me deu essa projeção, de repente eu estou aqui com promessa de ser rei, mas ó Deus, para falar a verdade, eu gostava mais da minha vida lá com as ovelhas, eu lá estava mais tranquilo, agora aqui eu estou em perigo de morrer, está continuamente, eu estou servindo o rei Saul, eu toco na frente dele, ele pega a lança e quer me matar, ele me dá a filha dele como esposa, me torno genro do rei, mas ele tenta me matar, era muito melhor antes. Mas Deus nos envia no meio de situações perigosas, nós podemos ter momentos de grande bênção de Deus, mas Deus está querendo nos mostrar, nós temos que ter prudência, sabedoria. É, 59, né? Salmo 59, inclusive eu vou me referir talvez na próxima aula, porque lá diz que foi escrito depois daquela ocasião no capítulo 19, né? Quando Saul mandou pegar Davi dentro da casa dele, né? Ele escreve o Salmo 59, então realmente a gente estudando a vida de Davi, é muito interessante depois ler os salmos, principalmente os salmos que falam, alguns salmos não falam quando, alguns salmos nem falam quem é o autor, né? Mas você conhecendo a vida de Davi, você tem oportunidade, e lembra outra coisa que eu já falei, mas eu quero deixar bem claro, nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que passaram por anos de deserto, né? Por exemplo, Moisés ficou 40 anos no deserto antes de Deus chamar, quem que era um outro? Tem a vida de José no Egito, né? Que Jesus ficou 30 anos antes de Deus realmente ungir e chamar, mas em nenhum desses casos nós temos muitos detalhes sobre o que acontecia com eles no período do deserto ou da provação. E a vida de Davi é a vida que nós temos mais detalhes do que qualquer outro personagem na Bíblia. Nós temos mais detalhes. Então é para nos ensinar muita coisa sobre esse período de preparação e provação. Outro texto aqui, Efésios 5. Efésios 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, pelo que não sejais insensatos. Insensato é o oposto de ser prudente, ser sábio, né? Então, vede prudentemente como andais, remindo o tempo, porque os dias são maus, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. E Colossenses 4, a partir do versículo 2, perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Esse aqui é uma das, tem mais de uma ocasião nas epístolas que Paulo pede oração. Eu sempre acho isso importante, né? Porque a gente tem a impressão que Paulo era um homem tão valente, tão poderoso. Paulo pedia oração, né? Ele sentia necessidade. Orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que o manifeste como devo fazer. Irmãos, nós temos um grande problema, que nós muitas vezes estamos achando que estamos manifestando Cristo, estamos falando de Cristo, estamos pregando, estamos vivendo, mas não é como devemos fazer. Por que eu posso falar isso? Porque ao invés de manifestar o espírito de mansidão e quebrantamento de Cristo, o povo de Deus, o povo cristão, muitas e muitas vezes, a maioria das vezes, infelizmente, nós damos um testemunho, entre aspas, um testemunho errado, de pessoas que estão, que acham que são os tais, não são pessoas prudentes, não são pessoas sábias, nós manifestamos da maneira errada. O próprio apóstolo Paulo, ele pediu oração para que ele pudesse manifestar como devia fazer, e como deve fazer, versículo 5, andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Então, irmãos, se você está anotando junto na sua folha, né, nós estamos nessa letra D, número 5, né? Falamos algumas coisas das anteriores, mas no número 5, Davi se porta com sabedoria no meio do sucesso. Eu queria que você anotasse esses pontos, né? Eu fiquei meditando, o que, que é essa sabedoria? O que, que é essa prudência? Jesus falou com os discípulos que eles deviam ir com prudência, eles tinham o poder de Deus. Eles saíram curando enfermos, expulsando demônios, vendo sinais e maravilhas. Mas Jesus falou assim, cuidado, cuidado. Quando, eu torno a repetir, quando você está num momento que Deus está te deixando quietinho, de lado, esperando em Deus, né, lógico que a gente tem que tomar cuidado, mas vamos dizer assim, se você está quieto, ninguém está falando, ninguém está... Não tem tanta necessidade de cuidado. É no meio do sucesso que a gente precisa ter mais cuidado ainda. É quando Paulo estava sendo chamado para falar da fé dele na frente de governadores e autoridades, ele precisava ter sabedoria. Os discípulos, quando eram usados por Deus, eles precisavam ter sabedoria, prudência para agir como deveriam. Então eu notei algumas coisas só para a gente ficar pensando mais, um pouco mais, o que, que seria? Porque a gente fala assim, tem que ter prudência e tal, né? A primeira palavra é a mais evidente de todas, né? É humildade. O que, que é andar com sabedoria? O que, que é andar com prudência? É andar com humildade. Lembra que eu falei isso, eu já citei essa parte da história, né? Que Saul queria de todo jeito matar Davi. Aí ele tentou duas vezes jogar a lança, não deu certo. O que que Saul tentou fazer depois? Aí na sua folha, né, de letra 1, Saul engana Davi com relação a Merab e sua filha. Primeiro, não tá, essa parte da história é meio obscura, não dá para entender muito bem, mas ele começa falando assim, eu posso te dar minha filha como esposa, mas... lute, seja um homem valente, quer dizer, ele queria que Davi fosse morto pelos filisteus, né? Só que na última hora Saul engana Davi e dá Merab, a sua filha mais velha, para uma outra pessoa. Mas depois Saul ficou sabendo que Mical era apaixonada por Davi. Aí serviu mais ainda o propósito de Saul, porque se Mical é apaixonado por Davi, provavelmente Davi é apaixonado por Mical. Se ele é apaixonado por ela, ele vai arriscar mais a vida dele, ele vai arriscar mais a vida dele e quem sabe ele vai ser morto. Então ele tentou usar essas coisas como armadilhas para pegar Davi. Então Davi, qual foi a atitude dele que nós vemos humildade? É que ele falou assim, quem sou eu para ser genro do rei? Ele podia ter falado assim, poxa, eu estou no sucesso, é a coisa mais certa. Aliás, quando falaram aí que o rei vai dar para quem matar Golias, tinham falado que ia dar a filha do rei. Então é o meu direito. Davi não considerava essas coisas como direito. Ele não achava que isso era já natural. Irmãos, outra vez, é uma maneira em que muitas vezes nós, como povo de Deus, nós não demonstramos a verdadeira humildade diante de Deus. Nós ouvimos a verdade, é uma verdade, nós somos, pela graça de Deus, filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Nós somos filhos do Rei. Só que muitas vezes nós consideramos essas coisas como direitos que nós temos que reivindicar. Eu sei que a reivindicação tem base bíblica, mas muitas vezes é feito no espírito errado. Então nós não estamos, vamos aprender com Davi. Davi tinha direito de ser genro do rei, mas ele falou assim, quem sou eu? Ele não se esqueceu, ele achou que era um privilégio acima dos direitos dele. Eu não tenho direito de ser filho, do, genro do rei. Então, vamos aprender essas coisas, né? Ele tinha realmente essa humildade, ele nunca esquecia quem ele era. Tem uma oração dele, me parece, agora não estou, não sei se estou misturando as ocasiões, mas sei que tem um lugar onde ele fala assim: ó, Senhor Deus, o Senhor me tomou dos apriscos, de estar cuidando de ovelhas, e me colocou como rei. Ele não esquecia disso, ele não achava que ele tinha isso por direito, que Deus devia isso para ele. Tem muitos cristãos que parece que acham que Deus deve alguma coisa. A primeira coisa que nós aprendemos diante de Deus é dizer: Deus, eu não tenho direito de fazer nada. Se o Senhor não me deu ministério, se o Senhor não me deu uma posição, se o Senhor não me fez ter sucesso, eu também não mereço isso. Claro, Deus não faz por merecimento, mas nossa base é isso: Deus, o Senhor não me deve nada. Aliás, se o Senhor fosse me dar um pouquinho do que eu mereço, né, eu estaria longe, longe do Senhor, condenado, julgado pelo Senhor. Então, humildade, agir com prudência, enfrentar o elogio, os louvores do povo, e não deixar isso subir a cabeça. E quando o próprio Saul, ele está querendo atrair, irmãos, isso também acontece na vida espiritual. Às vezes as pessoas não percebem, mas tem pessoas que às vezes nos convidam para ocupar posições, nos oferecem: ó, isso só pode ser de Deus, vieram, me ofereceram esse cargo, vieram, me ofereceram isso e aquilo. Isso não significa que é de Deus. Davi não achava que falar assim: você devia ser genro do rei. Ele falou assim: quem sou eu? Vocês acham que é pouca coisa? Então, Deus às vezes prova o nosso coração, ele abre portas, ele deixa circunstâncias e prova a nossa atitude. Nós estamos querendo a posição, ou nós queremos realmente ser usados por Deus? Se Deus está me colocando nesse lugar para servi-lo, eu aceito, mas eu não quero um atalho, eu não quero uma coisa por mim. Então, prudência é isso. Número 2, segunda coisa da prudência, é saber se o Senhor está com você. Saber se o Senhor está com você. Irmãos, não teríamos tempo para ver quantas vezes isso é usado na Bíblia. Você lembra? Alguém, né, pensa rapidamente. De quem que Deus testemunha na Bíblia que Deus era com ele ou com ela? Vocês lembram de alguém? Essa expressão. Moisés, José, né, um grande exemplo da Bíblia, José do Egito, né? Tem casos, por exemplo, Abraão fala que aquele rei de... agora me fugiu o nome, não do Egito, outro lugar que ele desceu, Gerar, né, uma coisa assim, falou com ele, ele viu que Deus era com Abraão, assim como Saul. Você percebe que não é nem Davi que está falando: Deus está comigo, é Saul que está vendo, o inimigo dele está vendo que Deus estava com ele. Eu vou terminar de dar os pontos, mas eu quero voltar nessa questão: Deus estava com Davi. Como que nós podemos saber, antes de ir para o número 3, como que nós podemos saber que Deus está conosco? Claro que eu não posso dar uma fórmula fechada, mas eu só quero dar uma dica. Como que Davi podia saber que Deus estava com ele? Se você for pensar, né, vamos usar o exemplo de José também, que eu já tive a oportunidade de citar aqui. Sabe quando que fala que Deus estava com José? Você sabe que a Bíblia fala isso, mas sabe quando que Deus fala? Gênesis 39, não precisa abrir lá, né? Se vocês quiserem marcar, né? Gênesis 39 aparece no versículo 2, 3 e depois no versículo 23. Sabe quando que Deus estava com José? Quando ele estava na prisão. Era a hora que eu ia dizer: Deus, aonde o Senhor foi? Para onde o Senhor me largou? Eu fui fiel ao Senhor, eu resisti à tentação, eu não entrei na armadilha que a esposa de Potifar lançou.
e o Senhor me permite que eu seja jogado na prisão. E depois ele ainda tem a oportunidade de interpretar os sonhos do copeiro, do padeiro e tal, e eles esquecem dele, fica mais 2 anos. Quem, no lugar de José, diria: Deus está comigo? Então, Deus está com uma pessoa, não é por muitas coisas que nós achamos, prosperidade financeira, tudo correndo bem, nenhum problema, tudo encaixando certinho. Isso nem sempre mostra que Deus está com a pessoa. Será que agora, nesse capítulo que nós estamos lendo, Saul via que Deus estava com Davi? Mas será que Davi falaria isso? Naquele momento eu acho que Davi não falaria que Deus estava com ele, porque tudo que ele fazia, de repente ele estava tendo que correr para salvar a vida, tudo estava contra ele. No momento que parecia que Deus estava retribuindo, que ele estava tendo sucesso, ele já tinha que fugir. No capítulo 20, Davi vai chegar para Jônatas e fala assim: fala para mim, o que que eu pequei? Vamos ler esse texto aí, que eu acho que é versículo 1, Samuel 20, versículo 1. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá, veio a Jônatas e perguntou: que fiz eu? Qual é o meu crime? Qual é o meu pecado diante de teu pai que procura tirar a minha vida? Ainda bem que ele sabia que era diante do pai dele. Mas às vezes nós somos tentados até a pensar que Deus, né, como no Salmo, Davi falou assim: Deus, o que eu fiz? Por que o Senhor me abandonou? Então, como nós sabemos que Deus está conosco? É quando as coisas acontecem, não por nosso suor e esforço, mas porque Deus operou. Não foi Deus, não foi Davi que achou esse lugar, que ele falou assim: ah, eu lutei. Eu não estou falando que não é para lutar. Às vezes você luta por um emprego, você luta por uma faculdade, você luta por um sucesso, né? Deus não está esperando que a gente fique assim, né? Para eu saber que Deus está comigo, eu não faço nada e as coisas caem do céu. Eu não estou falando isso. Mas na vida espiritual, nós sabemos que Deus está conosco. Não necessariamente que tudo está indo bem, que tudo está 100%, mas porque coisas acontecem, vitórias acontecem, que não são fruto do nosso esforço. É nesse momento que nós vemos a mão de Deus. Você coloca seu dedo e fala assim: ó, isso aqui não fui eu não, esse aqui não fui eu. Nossa vida, nossa história precisa ser feita de coisas assim. Lá mesmo na prisão, como foi que José conseguiu o favor do chefe do cárcere lá? Como que ele conseguiu? Como que ele conseguiu graça? É outra coisa que eu quero que vocês observem. É difícil, eu tenho meditado, não sei se eu sei explicar, porque existe uma popularidade que as pessoas procuram, que as pessoas compram. Por exemplo, você tem a história lá na frente de Absalão, lembra? Absalão, filho de Davi, ele fez um levante, né? Ele fez um levante contra o pai dele. Mas antes de ele fazer o levante, ele foi comprando todo mundo. Não sei se vocês lembram dessa parte da história. Ele falava com todo mundo: ah, você está trazendo um problema aqui, mas ninguém te atende. Ah, se eu fosse rei, eu ia resolver o problema de todo mundo. Ele começou a comprar todo mundo. Ele era popular, né? Mas ele comprou a popularidade. Aí nós pensamos em: bom, então, a pessoa para ser fiel a Deus, ela não pode ser popular, certo ou errado? Pensa rápido. A pessoa que é usada por Deus, que é fiel a Deus, não é popular, certo ou errado? Errado. José foi popular, Daniel foi popular, Jesus foi popular, mas é uma outra popularidade. Eles achavam graça Sabe, só para marcar também esse versículo, onde que eu marquei aqui? Marcos 7:37 fala como todo o povo falava de Jesus, tudo que ele faz é bom. Tudo, o povo ficava admirado, mas Jesus não estava, você sabe muito bem que Jesus não estava procurando, ele não procurava. Inclusive esse texto, se você quiser examinar, é interessante, porque Marcos 7,37 fala, o povo falava que tudo que ele faz é bom, mas volta acima um versículo, você vai dizer que Jesus tinha acabado de curar umas pessoas, e ele falava, sabe o que Jesus falava depois que curava? Vocês lembram? Não conte para ninguém. Jesus não buscava popularidade, ele não estava fazendo as coisas para ser aclamado, mas isso é o que traz o genuíno selo. E você tem certeza que quando uma pessoa verdadeiramente, é difícil achar no mundo político hoje, às vezes até no mundo espiritual, nas igrejas, você não acha muitos líderes que não estão procurando popularidade, mas quando a pessoa vive de acordo com os princípios de Deus e oferece a vida para Deus, as pessoas, não são todas, mas as pessoas notam e falam assim, que coisa linda, que coisa diferente, porque as pessoas que vivem na presença de Deus, Deus está com elas, elas acham graça, porque estão vivendo pelo verdadeiro motivo. Então é uma coisa profunda, saber se o Senhor está com você. O que eu quero dizer com isso? Agir na prudência é agir assim: se Deus não está comigo, eu não vou fazer. Eu sei que isso é subjetivo, eu sei que às vezes é difícil, a gente fica lutando, Senhor, o Senhor está comigo ou não está? Eu sei que tem muitos momentos, pessoas mais maduras com Deus passam por esses questionamentos. Não é uma coisa fácil, eu sei que Deus está comigo. Mas nós podemos buscar isso de Deus. Não depende de tudo estar correndo mil maravilhas. Davi estava vendo muita oposição, daí a pouco ele ia ter que começar a correr, fugir, mas Deus estava com ele, e isso fazia diferença. Quais são as evidências? Tem evidências, não é só um sentimento. Quais eram as evidências que Deus estava com Davi? Saul tentava matar. Eu particularmente, eu não acho que era a esperteza de Davi, era proteção de Deus, que ele fugia da lança de Saul. O que mais acontecia com Davi? Aonde ele ia, na batalha, Deus estava com ele. O que mais que eu sei que Deus estava com Davi? As pessoas, os servos de Saul, o filho de Saul, Jonatas, a filha de Saul, é por isso que Saul, né? Você pode pensar assim, ah, que Saul, ciumento, que homem, mas vamos nos colocar no lugar de Saul. De repente, aqueles servos que, né, os servos do rei são sempre assim, né, oh, nosso rei, tudo, de repente eles estão muito mais para Davi do que para Saul. O quê? O que está acontecendo aqui? Eu não sei se nessas alturas Saul sabia de Jonatas, não fala, ele vai saber depois, ele fica muito bravo com Jonatas, eu não sei. Mas Mical fala que Saul ficou sabendo que Mical era apaixonada por Davi. Aí ele achou bom, porque vai ser uma armadilha. Só que a armadilha não funcionou. Davi matou, em vez de Saul pediu 100 filisteus mortos para casar com a filha dele, ele trouxe 200, antes Davi estava assim, eu sou um genro do rei, sem mais nem menos, agora ele deu assim, tem um desafio, se você vencer esse desafio, você vai ser meu genro, ele falou assim, aí eu aceito, porque não é um atalho, a gente pode até pensar que assim é mérito próprio, mas ele não queria uma coisa que fosse só por lisonja, só por uma coisa assim, sem valor. Davi falou assim, eu quero, é como quando ele ofereceu, a outra história, ele ia comprar um terreno para oferecer um altar ao Senhor, o homem falou assim, pode pegar esse terreno, ele falou assim, não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada, ele fala lá na frente. Então Davi tinha essa atitude, eu não quero um atalho, eu não quero assim, Ah, depende, você é um título, você... Não, eu quero aquilo que Deus produz em mim. Se é para eu ser genro do rei, Deus vai me dar a vitória, Deus vai confirmar, senão eu não vou. Essa era a atitude de Davi. Ele não entrava numa coisa só porque alguém estava oferecendo, ele nem sabia por quê. Então, Saul, no final dessa parte aqui, capítulo 18, versículo 27, né? Davi se levantou, partiu com seus homens, feriu dentro dos filisteus 200 homens, trouxe os prepúcios deles e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher sua filha Mical. Saul tinha ficado feliz quando ele soube do amor de Mical por Davi, porque ele pensou, vai ser o jeito de matar Davi. Mas quando Davi não morreu, Saul ficou enfraquecido, porque agora a própria filha dele, versículo 28, quando Saul percebeu que o Senhor era com Davi, que Mical, filha de Saul, amava, temeu Saul muito mais a Davi, e se tornava cada vez mais seu inimigo. Então Saul ficou com medo, porque pessoas da sua própria família estavam vendo que Deus estava com Davi, ele se sentia cada vez mais isolado. Então, saber que o Senhor está com você, irmãos, isso pode parecer muito vago, muito assim, subjetivo, mas isso é a coisa mais importante que tem na nossa vida. Saber se o Senhor está conosco. O que eu quero dizer com isso? Não é assim saber que você tem salvação, não é saber assim que Deus perdoa os seus pecados, que Deus não está bravo com você, não é nada disso. Nós estamos falando aqui sobre a missão dele. Como saber que Deus estava com ele e que ele podia enfrentar situações adversas? Você tem que procurar sinais exteriores e interiores de que Deus está com você. E qual o sinal que Deus está com você? Quando as coisas acontecem e não são fruto do seu próprio esforço. É nesse momento que você pode dizer, Deus, agora eu sei, não fui eu. Eu sei que é a tua mão que está fazendo isso. Versículo número 3 nessa lista aqui, né? O que é prudência, o que é sabedoria? Saber que o inimigo está procurando um motivo. Saber que o inimigo está procurando um motivo. Isso diz em vários lugares, né? Nós não podemos estar ignorantes das estratégias de Satanás. Saul estava procurando algum motivo, algum jeito de pegar Davi. Então tem que agir com prudência. Jesus falou assim, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos, sede prudentes. Então precisamos saber que o inimigo está procurando um motivo, que nós precisamos andar em humildade, independência de Deus, que se a gente agir por conta própria, ele vai achar um motivo. E número 4, não procurar um atalho ao poder, não procurar um atalho ao poder, nunca procure, né? Outro dia eu li um exemplo assim, meio absurdo também, mas serve para ilustrar, né? Alguns conhecem os livros de Rick Joyner, né? Ele tem escrito muitos livros, que tem sido já foram traduzidos para o português, e ele conta, num dos livros mais recentes dele, ele conta sobre essa questão mesmo de atalho, né? Ele fala assim que ele fica admirado quando muitas pessoas, ele fala que nem uma nem duas, né? Que muitas pessoas chegam para ele e pedem para ele orar com imposição de mãos e passar o dom que ele tem de escrever para as pessoas. Eu fico admirado quantas pessoas já me pediram para orar e passar o dom de escrever para eles, né? Mas e essas coisas não acontecem dessa forma, né? E nós vamos ter oportunidade numa próxima aula falar sobre a unção que Saul tinha de profetizar e como, né, é muito perigoso. Existem, né? Deus dá. Existem unções que vêm assim de repente, uma unção de profetizar, de curar, né? É uma coisa que pode vir de uma hora para outra. A unção de escrever, não. Caráter, né? Você não pode falar assim, irmão, eu queria receber o dom, o fruto de humildade. Ore por mim para que eu receba humildade. Né? Não acontece. Se Deus responder a oração, sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar você em situações onde você vai aprender a humildade. Né? Então, inclusive é uma oração perigosa. Né? Peça a Deus humildade, Deus fala assim, ah, é? Você quer mesmo? Sim, Senhor, o que eu mais quero é ser humilde. Tá bom, então nós temos um treinamento específico, né? É um curso que Deus prepara personalizado, né? É próprio para cada pessoa. O curso que serve para mim não serve para você, né? Porque você tem certos traços de personalidade que são diferentes. Então, Deus tem um curso personalizado para cada pessoa. Se você pedir, ele dá. Às vezes, mesmo sem pedir. Ok, então só terminando essa parte do capítulo 18, então. Humildade, saber se o Senhor está com você, saber que o inimigo está procurando um motivo e não procurar atalho ao poder. Né? São essas quatro coisas. Isso não é uma coisa completa, né? São coisas que eu pensei em relação a Davi, sim, porque fala assim que ele agia com prudência, né? E sabedoria. Então, o que seria essa prudência que Davi tinha? Bom, então já falamos aí sobre as duas filhas de Saul, as estratégias que Saul foi usando, né? Ele tentou matar Davi com a lança, depois ele pensou em dar a primeira filha, não sabemos exatamente porque acabou não dando. Depois ele tentou dar, ele deu realmente a segunda filha, e Davi, em cada momento, ele não achava que tinha um atalho ao poder, ele não achava que era uma coisa evidente, automática, mas ele sabia que tinha que lembrar quem ele era. Então, tornar a ler versículo 28, 29 e 30 de novo, terminando o capítulo. Quando Saul percebeu que o Senhor era com Davi, e Mical, filho de Saul, o amava, temeu Saul muito mais a Davi, e se tornava cada vez mais seu inimigo. O que que nós aprendemos com Saul? Se você começar a sentir ciúme, o que que você deve fazer? O que que você deve fazer? Ciúme, nós estamos falando sobre ciúme. Nesse caso, você tem ciúme porque uma outra pessoa está sendo usada por Deus e você não. Como lidar com isso? Tem pessoas que não têm ciúme, sabe por quê? Que também não têm ambição nenhuma, não estão aí quietos. Satanás nem amola essas pessoas, porque elas nem estão buscando nada. Então o fato de não ter ciúme, de não sentir nada, não é um bom sinal. A pessoa que quer ser usada por Deus, a pessoa que tem ardor por Deus, quando vê outra pessoa sendo usada, a pessoa vai sentir ciúme sim. Por quê? Porque você quer ser usado por Deus. Por que que Deus usa o outro e não usa a minha vida? Mas quando você sente ciúme, o que que você deve fazer? Para que você não entre nessa linha de Saul. Você deve se humilhar diante de Deus. Você deve dizer, Deus, se o Senhor está fazendo alguma coisa na minha vida, o Senhor está me preparando. O Senhor está me preparando para uma coisa também. Eu falei do curso personalizado, mas Deus tem um chamamento personalizado. Quem disse que Deus precisa me usar exatamente como aquele irmão ou aquela irmã? Deus não me chamou para ser igual. Então, colocar a sua vida agora, principalmente, se tem algum motivo que Saul tinha, né, de Deus não estar usando, se humilhar diante de Deus, falar assim, Deus, mostra, trata, rasga a minha vida, trata comigo, Senhor. E eu quero não só ter uma ambição para ser usado por Deus, mas eu quero ter uma ambição de ser íntimo de Deus. Eu quero ter uma ambição de conhecer a Deus, de estar dentro do conselho dele. Então, se você tem uma atitude certa diante de Deus, né, nesses momentos você tem que tratar, deixar Deus tratar com seu coração, abrir o coração para Deus, se humilhar e deixar Deus mostrar aonde tem alguma coisa impedindo. Convém, que até tirar. É um equilíbrio difícil explicar, porque eu não acho que a pessoa deve assim, ter uma atitude assim, eu não sou nada, vou sentar no banco, está bom demais para mim. Né? Mas se a gente tem uma verdadeira vontade, uma paixão por Deus, nós vamos querer ser usados por Deus, mas com a maturidade a gente aprende que não é o ser usado por Deus, é ver Deus agindo. Né? Se Deus está usando um Davi, e eu posso apoiá-lo e orar por ele, ótimo, eu não preciso ser eu usado, né? Eu vou ter muito prazer em ver Deus agindo. Né? Versículo 30, os príncipes dos filisteus continuaram a sair à batalha, e sempre que saíam, Davi agia com maior prudência, esse é o sentido real do texto, Davi agia com maior prudência do que todos os servos de Saul, pelo que o seu nome se tornou muito famoso. Olha que contraste, ele agia com prudência. O que significa prudência? Que ele não procurava se exaltar, ele era humilde, ele sabia que o inimigo estava procurando causa contra ele queria saber se Deus estava com ele, ele não ia. Mas assim como Filipenses 2 fala que Jesus se humilhou, se tornou servo, por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, quando nós verdadeiramente não procuramos popularidade, não procuramos sucesso, procuramos andar em prudência diante de Deus, olha só, o nome dele se tornou famoso. Deus podia fazer isso com ele porque ele estava se dedicando a Deus, ele não estava procurando isso. Senhor Deus, nesta manhã, a Tua Palavra nos ensina, nos exorta, ó Deus, nos mostra que há um Espírito mais excelente, que está em Cristo Jesus, e que está em nós pelo Espírito Santo, que nós possamos dar lugar, que nós possamos deixar o Senhor discernir em nossas vidas, as coisas que nos levam a agir como honestos, como pessoas que estão procurando, ó Deus, interesses próprios, nós possamos buscar, ó Deus, a vida do Senhor, a causa do Senhor, e andar em prudência e sabedoria diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. Domingo que vem é a ceia do Senhor, no outro domingo continuaremos. Deus abençoe.